Sejam bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário. E no episódio de hoje vamos falar com um corretor de imóveis, Luiz Fernando, membro da comunidade Domus, que está viabilizando empreendimentos de altíssimo padrão lá em
Londrina,
Paraná. E vai nos contar aí como que ele viabilizou desde o primeiro empreendimento, por que que ele ingressou nesse ramo. Qual que é a estratégia de captação de recursos? Ele faz com recursos próprios, com investidores, com agiota, com financiamento, né? Ele vai nos contar as estratégias dele e também, se houver a possibilidade, vamos entender, de você também se tornar um parceiro dele lá em Londrina. Eventualmente você é da região, quer investir com alguém lá da região, pode ser que o Luiz Fernando aí seja um parceiro seu lá naquela região, até por ser corretor de imóveis, tem as oportunidades na mesa,
com certeza.
Como nenhum outro teria, então esse pode ser um grande benefício. Seja bem-vindo, Luiz Fernando.
Obrigado.
Prazer ter você aqui.
Igualmente.
Cara. A gente já trocou uma ideia já um tempo
já
atrás.
Um podcast.
Um bate-papo, né?
Um tempo atrás.
Você já recebeu a equipe lá também para conhecer
o... pessoal fez a filmagem da última casa que eu comercializei, né? Que eu vendi.
Aquela foi de quantos milhões?
4 milhões e 300.
4 milhões e 300. Galera de Londrina tem
incorporador pleno,
aí.
Né?
É, incorporador pleno.
Londrina é uma cidade escondidinha no meio lá. Tem um pessoal de dinheiro naquela região.
Né?
É.
Coisa boa.
O agro é muito forte, né?
Ostentação não é Camaro, né? Ostentação é uma ceifa, né, velho?
Lá é.
Quanto que é uma ceifa? É uns... Puxa. Plantadeira. Deve ser uns milhões, né?
Alguns milhões, né?
Alguns milhões.
Dependendo aí do tamanho do negócio. É caro.
A gente compra 10, 15 cada vez, né, Léo? Aí não...
não é à toa que aqui pra comprar nossos imóveis vem safra, né?
Paga na safra.
Maior negócio imobiliário feito em Santa Maria, na minha cidade, Rio Grande do Sul, foi uma negociação vinda de, tipo, uma entrada e coisa, depois linkada a saco de soja, velho.
Lá é
o incorporador.
Não, lá é comum você fazer balões semestrais por conta da safra.
Olha da safra.
É comum.
Exatamente.
Bem comum.
E pegou a valorização do saco, ele fechou a 90, tava um ano pagando, depois a 200 o saco. É bizarro, maior movimentação tipo imobiliário.
Então o incorporador ganha dinheiro, porque ele fechou o negócio.
Ali, na verdade, era até um apartamento próprio do incorporador. O cara é incorporador,
sim,
mas era uma cobertura dele, pessoal dele, que ele vendeu.
Ó, quem era o incorporador, viu?
Ah, me entreguei, né?
Puta merda. Né? Era do cara que você trabalhava
isso,
junto lá?
Isso.
Ah, legal, legal.
Muito legal, cara, muito legal. Linkou a saco de soja e...
Tá, mas daí numa negociação dessa aí é o valor, né? O cara, ou ele tipo assim, é tanto e saco de soja
tanto
e ele sofre
soja.
O câmbio.
Ele sofre o câmbio.
Ele
absorve
o câmbio.
Muito, ele se deu bem pra cacete.
Pra caramba, por isso que é.
De 90 pra quanto?
Ah, pegou a 190, do 180.
Mas assim, quando a gente, no geral lá, o nosso, que a gente vê quando até o pessoal vai comprar de uma incorporadora, alguma coisa e tal, a incorporadora não quer saber. Ele vai pagar em 6 meses aquele valor corrigido.
Sim.
Não é mais por conta da safra. É que ele tem o rendimento
sim,
nas safras,
sim.
Então ele coloca, ó, vou pagar de 6 em 6 meses. Né? Mas a incorporadora não tem nada a ver se a soja subiu, se a
sim.
soja desceu.
É, porque senão é um
né?
risco, é uma
valor,
loteria, né, velho?
O valor dela corrigido pelo INCC e vai pra frente.
Sim.
Naquele caso ali foi dessa forma, cara.
Foi na saca mesmo.
Na saca mesmo. Faz tempo
ele
isso,
entrou,
tá?
Ele quis...
Faz que
foi valente, cara.
Foi valente.
Foi. Tá louco, ele poderia ter um
porque
deságio,
não,
né?
Não era o... enfim, era um apartamento, como eu falei,
avaliou,
pessoal.
Cara, na época, tipo assim, pô, acho que vai ter uma tendência de alta aqui.
100%. 100%. Ele tinha, enfim, já trabalhava, é do campo, entendeu? Conhecia.
Ah, ele já tinha
deu
informação.
Deu sorte,
que
claro. Ele reconhece, sabe que deu sorte.
Porra,
mas foi...
Dobrar assim não é brincadeira, velho. Não,
dobrar,
acontece.
Ninguém. Acho que ninguém esperava dobrar o saco de sorte naquela cena. Ah, vai melhorar, vai ou manter.
Ah, que dorzinho de cotovelo de quem comprou. Mas faz parte, né? Faz parte. Os negócios são assim, né?
Ou não, né? Porque o cara também vendendo o saco de sorte dele
também
tá vendendo,
feliz,
também
né?
tava bem, né?
Ele não deve ter
claro,
consumido toda a safra dele com o apartamento,
com
um
apartamento.
Né? Foi só uns trocados.
Quem tiver uma vinícola aí e estiver vendendo, o Léo aceita como forma de
cara,
pagamento.
A gente negocia, avisado, exatamente. Principalmente o...
Se for na serra aqui, né?
Na serra.
Pá, daí... aí, ó, mas espera, senão vai pra lá e não volta mais.
É, não. Mais uns aninhos. Deixa, vamos mais devagarzinho. Mas depois da incorporação e da educação, cara, acho que é a vinícola.
O Léo gosta, né?
Boa demais, pô. Demais, cara.
Eu vi que você foi logo depois que você foi pra Mendonça, eu fui também.
Sério, cara?
Sério.
Tu deve ter pego uns dias bonitos e
peguei,
frio
peguei.
Também, né?
Pegou, peguei uns, né? Dias, uns dias frios.
Que a gente voltou de lá, começou a nevar, cara.
Peguei.
Voltou de lá.
Peguei uns dias ainda, mas pô, bacana o lugar,
né? Demais,
vou
né?
Vou voltar com certeza.
Tem umas vinícolas.
Vamos voltar também, né, Matheus?
Vamos
voltar. Ah, é, vai pra lá que o local é top.
Conheço várias cidades top, Itápolis, Bauru. lugar. Nossa, tem uma praça lá que é top demais. Tinha um churros lá, velho. Era o churros do Taço. Era bom pra caramba.
Meu Deus do céu. Bom. Também temos dois convidados especiais aqui, Matheus Saldanha e Gabriel Servo. Bem-vindos, como sempre. Sempre bom, brilhantando o nosso podcast aqui. E se você é do mercado imobiliário, por exemplo, você é engenheiro, arquiteto, construtor ou corretor de imóveis, mas principalmente corretor, porque a gente sabe que tem muitos que estão aqui no podcast, nós reforçamos muito que qualquer pessoa que queira investir e empreender no mercado imobiliário, ela pode fazer isso mesmo sem ter... sem ser do ramo. Agora, se você é do ramo, cara, ó, considere isso como uma chicotada nas suas costas. Você tem que fazer. Você tem que estar com um investimento dentro do teu próprio mercado. Tudo bem você prestar serviço como engenheiro, como corretor, tudo como arquiteto, tudo bem você intermediar negócios como corretor, mas você também tem que empreender ou ter uma segunda renda dentro do mercado imobiliário. Então, a vinda do Luiz Fernando aqui também é muito para que ele possa mostrar o porquê que ele ingressou nesse ramo, nessa etapa, e que isso sirva de inspiração para você, que é do segmento do mercado imobiliário, para que você também tenha esse braço de empreendedorismo, tá? Como uma segunda fonte de renda, como investimento, e até mesmo, se você é corretor de imóveis especificamente, você tende a vender muito mais quando você mesmo tem skin in the game. Quando você investe no mercado, porque às vezes o corretor de imóveis ele pega a comissão dele, vai, sei lá, investir numa renda fixa e ele não investe em imóveis. Então, qual que é o argumento que ele vai ter com um investidor como um adquirente de imóveis, né, se ele também não investe no certeza. Próprio mercado, né? Então, esse é um ponto muito importante.
Porque eu, até pegando aí o gancho do que você está falando, eu trabalhava lá de corretor, tudo, né, já quase 20 anos, 20 anos já. Fez 20 anos que eu comecei a trabalhar de corretor. E vamos falar assim, o start foi quando eu comecei no departamento de locação, trabalhei alguns anos fazendo só locação, né? Depois fui para venda, aí quando eu fui para venda, eu fui trabalhar numa incorporadora, né? Vender os produtos de uma incorporadora. E aí sim, você começa a vender apartamento na planta, comprava e vendia os apartamentos na planta, às vezes eu comprava com um colega, né? Ó, vamos comprar esse daqui, porque a gente sabia já, depois de um tempo, que vai acabar essas unidades aqui, né? E a gente revende e ganha um dinheirinho em cima e a pessoa assume e vai embora, né? Mas aí, você fazia as contas. A empresa que eu trabalhava ganhava 4% de comissão sobre o valor do prédio, né? Do VGV. E desses 4%, passava 1% para nós, que ainda tinha que pagar a nota, né, para receber a comissão, né? Aí você vai falar, pô, calma aí, quem está ganhando esse dinheiro mais grosso aqui, né? Quem está ganhando dinheiro maior é quem está incorporando, né? Então foi nesse daí. Eu fiz a minha primeira casa há uns 12 anos, 13 anos atrás, né? Que foi a minha casa, primeira casa para morar. Nunca tinha tido casa, nada. Comprei um terreno que eu troquei num carro, dentro de um condomínio pequeno, mas era bem localizado lá em Londrina. E comecei com um pouco de recurso que a gente tinha. Aí, na sequência, busquei um financiamento pelo Bradesco, que era término de obra, né? Minha esposa ainda pegou um dinheiro emprestado com o tio, né? Pra gente dar uma alavancada na construção, tudo. Mas assim mesmo, eu tive que buscar um término de obra no Bradesco, tudo. Foi a primeira experiência que eu tive. Mas eu já estava bem adiantado, foi mais para acabamento mesmo. Eu não estava diferente dessa última que eu fiz agora. E na sequência, como ficou com esse financiamento, tudo, e a casa pronta, tinha dado uma valorizada, eu olhei e falei, poxa, calma aí, a gente está com, não vou me lembrar agora bem os valores, mas vamos falar, tô com 200 mil de financiamento aqui na casa ainda, e a casa vale 600 mil, né? Vamos vender, acho que com esses 400 a gente quase compra um terreno e faz uma outra casa sem ter o financiamento, né? Então, a primeira casa que eu fiz, eu vendi para me livrar do financiamento. Né? Falava, a gente paga aluguel mais um tempo. Eu cheguei a morar na casa, né? Eu morei um ano mais ou menos. Aí vendi a casa para sair do financiamento. A minha primeira opção era que, como era corretor, não tinha renda fixa, né? Minha esposa tem salário, mas e dar um suporte bom na casa. Mas como eu era corretor e não tinha renda fixa, eu queria que sair da parcela. Uhum. Né? Aí vendemos a primeira. Dessa primeira aí, vendemos, olhamos, teve um lucro bom. Realmente falou, vamos fazer uma outra? Vamos. Aí fiz a segunda. Morei também, um ano e pouco. É o que acontece, no meio do caminho você começa a gastar um pouco do dinheiro também em outras coisas, né?
Vai aumentando
o padrão
de vida.
E aí você aumenta o padrão de vida um pouco e tal. Tinha um pouquinho de financiamento. Aí vendi, fui para um apartamento, voltei a morar em apartamento. Né? Comprei um apartamento também na planta, que na época tinha acabado de entregar um prédio muito bom lá em Londrina. E o permutante estava vendendo as unidades dele. E aí então eu consegui pegar um preço muito bom do apartamento do permutante, porque eu consegui pagar tudo à vista, né? E o prédio ainda não estava totalmente pronto e ele queria sair pegar a rentabilidade dele, né? Aí voltamos pro prédio. Depois não acostumamos mais no prédio. Falou, meu, eu já tinha os filhos pequenos. Todo mundo quis voltar para casa no condomínio. Aí vamos vender o apartamento, comprar um outro terreno, construir uma outra casa. E eu fiz várias mudanças, até que a minha mulher falou assim, ó, calma aí. Se você tá querendo fazer isso aí como negócio agora, porque a gente entra numa casa, mora um ano, ela tem um sonho que vai colocar os armários e eu já tô vendendo a casa. Né? Ela falou assim, então é melhor a gente ficar só no aluguel, você aluga uma casa para nós e a gente vai morar de aluguel e você pega esse dinheiro e gira então. Porque da hora que eu vi o tanto que dava de lucro, o quanto que minha vida tinha melhorado, né, fora as comissões, o que cada ciclo me dava, né, porque cada ciclo numa casa de condomínio fazia a gente ter experiências que eu nunca tinha tido antes, cara, viagens internacionais, um carro melhor, umas coisas e tal, né, que eu não tinha conseguido, não que corretor não ganha bem, claro, você até realmente faz bons negócios em alguns momentos que você ganha um bom dinheiro, mas não é sempre, né, então esse ciclo realmente fez, e daí dessa primeira até a última que eu vendi foram 10 casas em condomínio.
Poxa, eu até ia comentar, né, quando eu estava falando que saiu de uma casa, daí fez outra, daí foi pro apartamento, falei assim, pô, tua mulher foi, ela foi parceira, né, cara?
Minha mulher foi muito parceira. Foi parceira. Ela realmente até hoje é muito parceira.
Foi isso.
A minha filha mais velha, né, uhum. A gente até faz uma conta, não só das casas que a gente comprou e vendeu, ou de apartamentos que a gente alugou e tudo, ela tem 20 anos, ela mudou 15 vezes.
Uou!
15 vezes. Eu já cheguei a mudar de casa, assim, 6, 7 meses depois que a gente entrou. Ó, apareceu uma oportunidade aqui, vamos. Mas é por estar no mercado.
Sim, né? Sim.
Por estar no mercado. E eu falo pra eles também, não se apeguem em coisa material, né?
Total. Isso aí. E foi assim que vocês construíram o patrimônio, né, cara?
Sim.
É, como diz Flávio Augusto, né? Eu ouvi essa frase, eu li essa frase dele e eu falei, puta, cara, que, ó. O que você precisa ter é acesso e não propriedade. A parada é você ter acesso ao bem, mas não à propriedade, né? É, eu vivi esse final de semana, né? A gente tava na serra lá em Urubici. Quando eu vou pra lá, eu me coço. Eu falo, cara, eu quero um espaço aqui, um terreno aqui. Quero fazer uma casa aqui de campo. É um sonho que eu tenho e um dia vai acontecer. Mas não faz sentido, sabe? Em termos, se eu tenho o acesso, um valor simbólico, eu pego e saio de lá. Quem vai limpar o local, não faço ideia quem vai ser. Quem vai manter a grama cortada, não faço ideia. Isso não é custo meu, não é problema meu. Manutenção não é minha. E até porque eu vou pouco, né? Eu viajo com frequência, tenho demanda de trabalho. Então não faz sentido. Eu não vou todo final de semana pro campo. Então faz sentido ter acesso e não a propriedade neste momento, né? E pegar essa grana e fazer ela multiplicar. É a mesma coisa com barco. Né? Faz sentido ter o acesso a ele, para quem gosta de barco e não necessariamente a propriedade. Quando o cara tiver tanto dinheiro que ele tirar uma parte, milhão de reais, 2 milhões de reais, não vai surtir efeito no patrimônio para ter o barco dele,
com certeza.
Aí tá tudo bem. Né? Agora ter que alocar, tirar do ativo para colocar no passivo e isso aí se tornar, às vezes, uma pedra no sapato.
É, né? Nós temos uma casa lá pra próximo de Londrina, tem uma cidade que chama 1º de Maio, tem uma ilha, chama Ilha do Sol. O pessoal tá até montando um dos Hard Rocks, que são 3 no Brasil, um é nessa Ilha do Sol.
Caramba!
Né? Apesar que a obra tá se estendendo, era um outro hotel, o pessoal do Hard Rock comprou e ele tá se estendendo aí um pouco mais do que era esperado a construção. Né? Uhum. Acho que até por causa das dificuldades ali de mão de obra na região, tudo, né? Mas a gente... Logo quando entrou a pandemia, né, a gente locou uma casa em quatro sócios, são quatro casais, né? Então é uma ideia para você fazer lá na Serra.
Uhum.
Aluga uma casa lá em quatro amigos seus que você uhum. curte estar com eles, né? Que é bem mais barato do que você Sim. comprar uma propriedade lá, Total. Né? E a gente dividiu lá, um final de semana vai todo mundo, um final de semana vai você uhum. só com os seus convidados, né? E ficamos já quase 3 anos. Aí esse ano, finalzinho do ano passado, a gente comprou uma casa porque estava lá no leilão da Caixa Econômica, uma casa que estava fechada já há 12 anos dentro da ilha lá, a pessoa por algum motivo tinha perdido a casa para a Caixa. E aí nós compramos porque nós já tínhamos a experiência que tinha dado certo, os quatro casais. Aí sim, compramos, também pagamos o preço na casa, que era o preço do terreno. Né? Tivemos realmente uma bela oportunidade. E aí fizemos algumas reformas, agora está finalizando a casa. Agora,
e é dos quatro casais?
E é dos quatro casais.
Aí de vez
cada
em
quando
vocês juntam?
Cada um tem uma suíte, né? Tem mais um outro um quinto quarto que a gente fez para receber um pouco mais de gente. Então, assim, a gente usa assim, um final de semana são dos quatro casais.
Uhum.
Aí o próximo final de semana é o do Léo.
Uhum.
Volta a ser o outro é dos Sim. quatro, o próximo é do Matheus. Volta os quatro. Demais. Fizemos uma divisão assim, ficou legal.
Ah, legal, cara. Legal.
Ficou bacana.
E um baita negócio. Uniram
o pessoal duas... faz isso nos barcos, né?
É.
Né? Cotista ali, né?
Sim, sim, ficou. Mais cara, ou menos o que a gente fez a barco.
Pô, muito top, cara.
Aí compra uma lanchinha bem pequenininha assim, porque você tem que estar uhum. no. Tem que ter um negócio, mesmo sim. tons. É os quatro cada ano.
Sim, sim, sim. Pô, legal, legal demais. E isso me remete muito a essa visão de que o foco, né, é a construção do patrimônio.
Sim.
Né, e para depois usufruir dele, né? Mas não o contrário, né? Não, não no primeiro atravessar. É natural, claro, quando a pessoa está no começo da vida, a também depender do perfil da pessoa, né? Não, primeiro tem que ter a casa, minha casa própria, por aquela sensação emocional de segurança. Eu confesso para você que eu tenho um pouco disso, por incrível que pareça, eu tenho um pouco disso. Quando assim, quando eu, de tempos em tempos, eu falo, puta, mas eu, cara, quero comprar, vou comprar um apartamento, né? Ah, vou fazer o financiamento da pessoa física, vou vender a casa que eu tô fazendo na pessoa física e pegar esse financiamento, colocar mais um dinheiro e vou comprar meu apartamento.
Mas eu acho que é muito da educação, né?
É.
Nós, vamos dizer muito, assim, muito. Nossos pais,
Sim.
acho que tinha muito dessa mentalidade de... Minha mãe é professora, né? Então, assim, ela tinha muito do sonho dela que eu me formasse ali em alguma carreira, fosse trabalhar, ou entrasse trabalhar num banco, trabalhar numa coisa assim, que, né? Que você tinha aquele salário certo.
Estabilidade,
e,
né?
Estabilidade, né? E tudo, que é o que ela teve, vamos dizer assim.
É o que eles não tiveram, né? Estabilidade por um tempo, né?
É.
Eles passaram por uns trechos da vida que foi...
Sim, com certeza. Mas aí, tipo assim, ela era professora, concursada,
Sim.
né? Então, ela tinha aquela estabilidade que Sim. dificilmente seria mandada embora, claro, tal, claro, né? Claro. Então, por ser concursada, tal, foi, trabalhou.
Todo mês pingar,
todo
né?
Todo mês pinga certinho, certo. Tal, Previsível. Mas é aquela a sua vida.
Sim.
Né? É. Você não consegue
se
avançar.
Você limita aquilo também,
você
né?
Você se limita aquilo, né? A tua vida vai ser ali, vamos dizer, Sim. vai ter um conforto dentro do que você ganha.
Sim.
Né? Então, você aprende a viver com aquilo que você ganha.
Sim.
Né?
Essa mentalidade, ela vem, né, da nossa geração, dos nossos pais, eventualmente alguns... Dos avós, mas enfim, porque era muito instável o nosso país, né? Muito instável. Hoje o que a gente vê, como diz o nosso digníssimo presidente, é uma marolinha, né?
É.
Hoje é estável. Se a gente olhar para início, até mesmo início dos anos 2000, né? Com o IPCA lá em cima, Sim. inflação absurda, tudo. A gente vive de tempos em tempos uma inflação um pouco mais alta, mas nem se considera 94, não, 95 não. com inflação mensal de 40%, né? E não um anual agora de 10, 12%, né? Então, naquela situação, como que uma família não fica exposta a um emocional, tipo assim, ela não tem um imóvel próprio, ainda tá pagando aluguel e o negócio
sim, sim.
de um mês para outro, ao menos ela tem um imóvel próprio, ela tá, tipo, até tá em paz, ela pode, sei lá, empreender, tomar risco, não dá certo os negócios lá fora, não dá também, tá tudo bem, eu tenho para onde voltar.
Eu acho até menos, assim, né? A gente escuta muito fácil assim, né, pra você pagar aluguel, jogar dinheiro fora, né?
É.
Mas, por outro lado, realmente, se você não tiver o valor do imóvel e que você saiba trabalhar esse valor do imóvel que você tem, vamos dizer, você trabalhar esse valor igual eu trabalho hoje no meu giro de uma construção, nem, puxa, muito mais barato. Eu pago aluguel hoje. Eu pago aluguel na casa que eu moro, no condomínio. Uhum. Tá? Pago lá R$5.500 de aluguel. Né? Moro numa casa boa dentro do condomínio.
Tá louco, R$5.500. Né?
Mas, pô, se eu pegasse o valor da casa que eu moro hoje, que você vai falar, uma casa de 2 milhões, mais ou menos, né? Em torno de 2.300 ela vale. Imagina, você que tá com 2 milhões, 5 mil é nada.
Cara, deveria
se eu aplicasse
estar...
hoje, né? Já daria mais, mas...
Deveria estar uns...
Construindo dá muito mais.
É, ela deveria estar custando, o aluguel deveria estar quase o dobro. Deveria estar uns R$100.000 ano, tá dando 60 mil ano. Em torno de 60 mil anos, 65.
Aqui é um apartamento de 2 quartos aqui, cara.
É, não, mas nessas situações aí tem algumas coisas ainda que... Ela vale realmente, hoje ela estaria mais caro, tá? É que eu já aluguei ela já há algum tempo.
Sim.
E eu fiz algumas benfeitorias na casa. Construí piscina.
Sim.
Eu sou um bom inquilino.
É.
E ainda falo pra minha mulher, assim, ela fala assim, faz que é muito mais barato você estar aqui do que você sair e querer comprar uma casa.
É.
Entendeu? Mas ela realmente hoje também, vamos falar, se eu não estivesse lá do jeito que a casa está hoje, com piscina, com tudo, eu alugaria uns 7.
Sim.
7 e pouco. Também não. É, teve um boom de procura de casa em condomínio também, por conta da pandemia. Todo mundo queria tanto para alugar, para comprar, fazia qualquer coisa, né? Por conta que estava tudo pondo preso nos apartamentos, não podia nem descer na área de social, né? Então, assim, quem estava dentro do condomínio, pô, estava tranquilo, eu saía para caminhar na rua, tudo, fazia, né? Mas. Já também, já deu uma diminuída.
Sim.
Né? As pessoas também que tinham algum outro assim, passado agora, que pode voltar, circular, tudo normal. Algumas pessoas se viram em algumas situações que não foram tão práticas para ela. Né? Em questão de distância, de levar filho para a escola, principalmente nessa bem, coisa. Né? Então, mas, né? Assim mesmo, o mercado se mantém em alta.
Se mantém em alta. E ontem mesmo, eu estava num condomínio que a gente constrói, e um dos moradores foi lá conversar comigo na nossa casa que a gente tá construindo. E ele falou, cara, tem muita gente que construiu aqui e não vendeu. Por escolha própria. Porque tá 20 pau a locação de uma casa lá dentro. Eu falo, R$20.000, velho. E assim, eu fiz a correlação do valor de venda da casa. Tá tipo R$3 milhões, R$2,5 milhões. O valor da sua...
Sim.
Só que quase quatro vezes mais o valor do aluguel. Então tá valendo muito a pena. Em algumas regiões tá valendo muito a pena construir
e deixar ela alocada.
Deixar alugada, valorizando o bem.
Né? Lá em Londrina, assim, a oferta de casa em condomínio é pequena. Uhum. É difícil você ter casas para alugar em condomínio, porque geralmente as pessoas constroem para morar. Uhum. Né? Não põe esse imóvel para locação. É diferente de quem compra parcelado na planta apartamento. Aí sim, esse apartamento para alocar tem um monte. Né? Mas casas em condomínio não. E assim, essa casa que eu moro dentro desse condomínio é uma casa simples, né? Então, por isso, agora tem outras de 12, de 13, de 14 mil de locação nesse mesmo condomínio. Então, é mais pelo padrão da casa. É uma casa antiga, tudo. Mas, num geral, vai ficar um 0,5.
Uhum.
Não vai sair muito de um 0,5 numa casa em condomínio. Lá também não.
Sim. Né? Olha só. Aqui em BC, pra gente fechar essa questão também da locação e tal, aqui... A locação de apartamento, ela vale muito a pena. E mesmo assim é caro, porque o imóvel é caro, mas vale muito a pena. Aqui, uma rentabilidade deve estar, sei lá, em 3% ao ano. Então, pro cara que tá locando não é tão interessante. Para quem tá, pro cara que tá o inquilino, né? Para ele vale a pena, mas pro locatário não tanto.
Sim.
Né? Porque a correlação entre o investimento versus retorno, ele vai ganhar na rentabilidade do bem. Na valorização do bem,
propriamente do aluguel.
Do aluguel, exato. Agora, São Paulo, por exemplo, em regiões mais próximas do polo econômico ali, financeiro, né? Faria Lima, ali vale muito a pena. Ali o pessoal consegue 6% ao ano ali de locação. Então tem alguns lugares que vale a pena para quem está
Mas que dá um meio, né? Dá um meio ao mês. Dá um meio ao mês.
Exatamente. E aí tem. Aí se a gente correlacionar com incorporação imobiliária.
Só que daí, assim, vamos pensar. No mínimo, ele tem meio ao mês, mas no mínimo ele tem 10% de valorização do imóvel ao ano.
É.
Né? E caso ocorra alguma coisa, tipo uma pandemia.
Sim.
Subiu que ninguém consegue segurar daí.
E de tempos em tempos acontece, né? Essa. Não a pandemia em si.
Sim, mas os ciclos, né?
Exatamente. Ciclos de valorização repentina, né?
É.
Pode ser que a gente venha experimentar, não na velocidade da pandemia, com certeza, porque isso aí foi fora da curva em décadas, sei lá, né, pela injeção de capital, mas a gente vem experimentar isso em 2025, com uma nova diminuição da taxa Selic. Né?
Sim.
O governo vai pressionar. Tá? Isso pode lá na frente vir uma outra, um outro efeito negativo de uma pressão do governo, mas ali pode acontecer novamente isso, porque ele vai querer diminuir para incentivar consumo, né? E também para ele estar bem na fita numa próxima eleição. Né? Então ele vai pressionar o Banco Central, já estão cercando todo mundo lá, né, trocando, enfim, e aí que sem entrar em mérito de política, mas é o que é, acontece. E com uma pressão da Selic para baixo, aumenta novamente a aquisição de imóveis, porque o financiamento se torna novamente interessante e tudo. Então, com aumento de demanda, só que a oferta ela não consegue corresponder tão rápido. Não é que nem uma padaria que, pô, tá faltando pão, ela vai lá, amassa o pão, no mesmo dia tem pão novamente. Sim. Imóvel não é, leva um ano e meio até ter um produto novamente disponível no mercado. Com essa desequilíbrio entre oferta e demanda, demanda, oferta não tem, vai valorizar novamente. Então a gente pode ver novamente isso acontecer pela frente, né?
Em 2018, né? 2018, teve um momento que a gente estava na consultora ainda e se anunciando, meu, não vai vender nada, tá ficando horrível, não sei o que e tal. Foi o ano que mais vendeu para lá. Vendeu demais, ninguém esperava. Achava que não ia vender nada e vendeu muito, né? Então, o que eu me lembro foi o último.
Sim.
Né? Ciclo, fora com a pandemia, né? Pandemia... A gente não conta. Não é parâmetro, cara.
A gente tá vendo na incorporação de multifamiliares que tá acontecendo bem similar agora, tá? Ontem eu falei com um corretor, ele veio aqui no escritório, ele é de Sorriso, e ele falou assim, ó, lá o condomínio tá sendo lançado por uma grande incorporadora, são 480 lotes, absurdo a infraestrutura do condomínio, vai ser assim, fenomenal, um monte de quadra de tênis, um monte de piscina e tal. Uhum. Para poucos lotes, relativamente, porque lá também é região de fazendas, né? Sorriso. Acho que a maior produtor de soja do vou dizer do Brasil, mas provavelmente seja do mundo, né? Porque o Brasil é o produtor, maior produtor de soja. Então lá, ele falou assim, ó, tá para eles, a meta da incorporadora, no caso do condomínio, é vender todos os lotes em 5 horas. Tem uma lista de pré-reserva de mais de 1.200 nomes. Então, já tem mais nomes
do que lote.
A gente tá falando em 2023.
Sim.
Com o rebote da pandemia, com uma Selic alta, com uma inflação ainda se estabilizando. Isso está acontecendo. A gente está falando de Sorriso.
Sim.
Porque olhar aqui para a região de litoral norte de Santa Catarina ali é
aqui
diferente.
Aqui é fora da curva.
Aqui acontece a mesma coisa. Aqui acontece a mesma coisa. Quem faz bons lançamentos aqui vende tudo em pouco... Não vamos falar em horas, mas vende tudo dentro de um mês. Se o cara não faz reserva, né, uma reserva de 20% de gordura para eventualidades, né, de aumento de custo lá sem comprometer a margem... Ele vende tudo dentro de um mês.
Não, então, né? Tem um compadre, inclusive, eu estou na Itapema, na casa dele. E aí ele estava me falando aqui da região do Perequê. Né? Você só vai passando ali nas ruas. Tu me falou, comprei essas duas casinhas aqui, vendi quase tudo que tinha, com os carros, tudo, mas comprei e segurei, porque eu sei que aqui vai virar um prédio e esses dois terrenos me dão 6 apartamentos. Né?
Então já vou conversar com ele. Então.
Já
vou.
Né?
Vamos casar com
ele. Então...
A gente está. Depois a gente conversa.
Tá
legal,
bom.
Legal. Legal. E agora, nesse momento, pode ser que isso não esteja acontecendo em Londrina, até a gente quer saber. Mas nesse momento, a venda de casas, ela deu uma... De alto padrão, ela deu uma estabilizada. Né? Como que está a liquidez dos imóveis lá em Londrina?
Não, deu uma... Diminuiu um pouco o ritmo, sim. Tanto que, assim, eu sempre vendi as casas. As que eu não entrei, né, e morei um tempo, eu vendia antes de ficar pronta. Uhum. Né? Essa ficou pronta em janeiro, uhum, né, e eu fui vender ela em junho. Né? E assim, eu já estava assim, putz, onde que errou? Né? Uhum. Não, aí você conversa com, não, mas deu uma diminuída. Né? Não está assim vendendo mais como era, o cliente está buscando mais, quer ganhar alguma coisa a mais. Né? Então, assim, talvez você colocasse os móveis. Cara, dessa vez, eu nunca tinha colocado, né? Dessa vez eu fechei os móveis, entreguei até o carro da esposa nos móveis lá pro cara, pra adiantar o dinheiro pro cara fazer o negócio. 10 dias depois que eu contratei, vendi a casa.
Putz.
Poxa! Aí ela falou, pô, mas então não dá. Eu falei, não, agora já deu o carro pro cara. E não tem mais como voltar. Só consegui acordar com a proprietária, né, com a compradora. Ó, você pode ir lá ainda escolher.
Personalizar.
Você pode mexer nas cores que eu tinha definido, né? Uhum. Eu já tinha começado a cortar alguns MDF lá e tal, mas ainda deu tempo dela mexer tudo. E aí contratou mais algumas coisas do que eu não tinha feito. Então foi legal. Mas assim, para essa próxima casa, eu gostei do cara também. Foi uma experiência nova que eu fiz. E já ficamos uma coisa até meio acertada. Uhum. Né? Tipo, eu vou te dar o valor do material... E a mão de obra, ele vai esperar eu vender até para ele ganhar um pouco mais, mas a gente já quer sair com já sair com os móveis prontos.
Sim,
né?
sim.
Até porque eu senti assim, não, nessa do alto padrão, nem tanto. Mas conversando com amigos e trocando ideia lá também com o condomínio, lá, com outros construtores do condomínio, se você abaixa um pouco esse valor dessa casa, vamos falar uma casa até 2 milhões, 1 milhão e 800, né? Na realidade de hoje, essa pessoa... Ela está fazendo com algum financiamento, tá com... e se já tiver pronta, lógico, um negócio bem, bem decorado, bem tudo, ele já embute isso no financiamento e vai embora. Eu estou acreditando que facilite a compra.
Sim.
Né? Acho que quanto menor o ticket, se ela tiver mais pronta, com mais móveis, alguma coisa, eu acredito que facilite a compra.
Sim, sim, né? Sim, até porque tem mais volume de pessoas também, né? Adquirindo,
isso.
Né?
Então, acho que realmente é um caminho que eu estou... pretendendo Sim. seguir agora.
E os números dessa última casa que você vendeu aí, que você concluiu a venda em junho? Acho que a gente já tinha falado no podcast sobre ela, mas na época não tinha sido ainda vendida, não tinha sido colocada para venda.
Não, ela
estava
construindo na época que a gente fez construído. O podcast. Né?
É.
Então, ela foi vendida agora em junho de 2023, ela foi vendida por 4 milhões e 300, né?
Sim.
Ela me custou quase 3 milhões, já com esses móveis que eu comprei. Já com esses móveis que eu comprei, eu gastei em torno de 250 mil de imóveis. Né? E ela chegou próximo a 3 milhões daí com os móveis.
E esse recurso todo foi recursos próprios?
Não. Essa eu fiz compra de terreno, mas construção.
Tá?
Foi a primeira vez que eu usei, até por conta do método. Essa eu conheci. Foi o que me despertou, foi aqui na comunidade mesmo. Né? Então aí o que aconteceu? Eu só fiz uma coisa errada, que eu até comentei contigo lá no podcast anterior que a gente fez.
Pensei.
Eu
fiz.
Era barato, né, meu? Era bem mais barato. A taxa Selic acho que era 2,5 quando eu fiz. Aí ela começou a subindo quando do lado no financiamento. Falei, nossa, agora acertei mesmo. Mas assim, ó, desse período todo do dinheiro que eu usei da Caixa Econômica, eu busquei mais de 1,5 milhão, quase 1,6 milhão na Caixa Econômica para compra do terreno mais construção. Eu paguei 280 mil de juro desse 1 milhão e 600. E esses 3 milhões eu estou contando o juro. Tá?
Já com os juros.
Eu já estou contando os juros. Os 3 milhões que eu gastei na casa, tudo.
E esse cliente veio através de você ou foi através de um outro
corretor? Não, veio através de um outro corretor.
Através
de um outro corretor.
Aí nesse caso, você pagou em comissão integral para ele ou fez um 50-50?
Não, paguei integral.
Integral.
Eu nunca paguei... Legal. Não, se a casa é minha, tem que pagar integral.
Cara. Exato.
Entendeu? 50-50 é se você me procura para vender um imóvel de um cliente meu,
Sim.
né? Mas a casa era minha, pô.
Com certeza.
Eu negociei um pouco o valor da comissão.
Claro,
né?
Claro.
Mas até porque entrou um apartamento, né?
Sim.
Um apartamento também de um valor alto, né? Então o cliente pagou sobre o apartamento, eu paguei sobre a diferença. E depois na sequência, essa mesma corretora falou, não, pode pegar que eu tenho um outro cliente para comprar o apartamento. E aí um mês depois eu vendi o apartamento.
Vendeu o apartamento.
Aí liquidamos.
Pô, então, isso foi um ciclo de quanto tempo?
Desde da compra do terreno foram... Eu comprei o terreno em fevereiro de 2021. Comecei as obras em agosto de 2021. Concluí a obra em janeiro de 2023. Vendi
Sim. Um em junho. De uns 24
20
meses.
Pouco mais, 26 meses para ele.
26 meses. Legal, legal.
26, 27 meses.
E agora você tem uma próxima?
Eu já iniciei uma próxima. Já iniciei uma próxima num condomínio na cidade ao lado, que é Cambé. Né?
Cambé.
No Bellevue. E é um condomínio bom, que assim, ele é bem dentro da cidade, assim, e ele... O pessoal comprou e já começou a construir muito. Né? Então, quando eu fui comprar esse terreno, são 144 lotes, agora não vou saber com precisão, mas já tinha, assim... 10 casas prontas e umas 50 construindo. Então, o pessoal pegou assim, o condomínio novo, né? Então, o pessoal pegou para construir muito rápido. E aí eu comprei um terreno de 390 metros, fiz uma planta inicial de 248, mais a piscina, e aí começamos a construir tudo. Como o terreno é declive, né? Tinha um pedaço lá que a gente, na hora que foi fazer a contenção lá, eu falei, puta, mas nós vamos perder isso aqui mesmo? Isso aqui dá um quarto aqui embaixo aqui ainda, tá, não sei o quê. Aumentamos mais 12 metros. Mandei ajustar com o engenheiro, com tudo, o projeto, acabou aumentando. Então, vou concretar a primeira laje agora, dentro de 10 dias. Uhum. Né? É essa daí que eu coloquei a cota. Ah, essa daí foi a primeira que eu fiz. Ah, e essa é a primeira que eu fiz da incorporadora. Uhum. Então, eu já comprei o... Eu tinha uma imobiliária, isso, né? Uhum. Que era minha, sozinha. Eu tenho uma outra que é em parceria. E essa que era minha sozinha já era uma empresa de 17 anos, né? Só que ela era uma imobiliária. Daí eu mudei. Eu falei assim, é melhor eu mudar ela para uma incorporadora, até porque
tem um histórico,
o histórico é muito maior, né? E para tirar nota de comissão, eu não preciso ser antigo, uhum, né? Aí abri uma nova imobiliária para ela e mudei a antiga para incorporadora. E aí sim, eu já comprei esse primeiro esse terreno no nome da incorporadora, já aprovou. Então esse é o primeiro que realmente está vindo ali tudo. Aí eu fiz 20 cotas, né?
De quanto?
De 60 mil. 20 cotas de 60 mil, né? Coloquei lá a casa no valor do terreno a 390, mais a construção, a chegando em 1 milhão e 200. Uhum. Né? Foi o que eu orcei. E vendi duas cotas para uma amiga. Né? Conversei com outros clientes, tudo.
Isso com um contrato de SCP.
Isso. Uhum. Isso. Né? Com um contrato. E aí depois, eu tinha outras pessoas interessadas, mas como eu vendi a casa, também eu falei, calma, eu vou segurar um pouco. Né? Vou ver, até para ver onde eu vou comprar mais ou não, ou se eu vou fazer a casa aqui sozinho, só com essa amiga, que foi a primeira parceira, que falou, não, eu quero fazer isso com você. Uhum. Né? E aí eu conversei com alguns clientes da imobiliária, conversei até com um grande cliente meu lá, e aí ele me veio com uma coisa assim, porque o cliente era muito bom mesmo. Né? Falei assim, tá legal, levei ele para ver a casa, que é essa de 4 milhões e 300. E ele olhou assim e falou assim, tá legal, mas você já fez renda recorrente? Na hora eu falei assim, como assim? Você quer de... Né? Que renda recorrente é essa que você quer? Não, você está fazendo aqui a casa. Tá, mas quantas casas você tem para fazer? Eu falei, não, vou fazer essa. Ela falou, não, para eu entrar com o meu grupo, eu precisava que você tivesse assim, tipo umas 12 casas. Cada um mês, dois meses, fosse ficando pronto uma casa. Né? Eu falei, não, doutor, calma aí. A gente tem que começar por alguma, né? Eu estou te mostrando essa daqui. Né? Eu falei assim, não, então espera, amadurece mais. Aí, mais pra frente a gente conversa.
Outro jogo, hein?
Outro rolê, né?
Outro rolê. Né? Então, assim, porque daí, tipo, você oferecia um negócio de 60 mil uma cota, né? E o cara já tava olhando muitos milhões pra frente, né? Eu falei, não.
Mas caiu mas um peixão?
É um peixão.
Esse é um cara legal pra você ter, tá louco. Já tem relacionamento com ele. Esse é
pra fazer um financiamento, o nome dele, né? Prova, depois ele próprio vai querer trazer os outros caras.
Esse
pra fazer.
É pra um prédio. Yeah,
esse
cara.
Esse é bom.
Pra um prédio.
Esse é
bom
pra verticalizar com um cara desse aí, trazer ele pra parceiro. É, aconteceu uma coisa parecida, foi ano passado? Acho que foi ano passado, cara. E eu já nem, eu até falei pro Matheus, eu nem usei mais esse, nem dei mais um tiro nesse investidor, porque eu falei assim, cara, não vou nem gastar pouca coisa aqui, se é pra ir, eu vou pra um produto grande, né? É. Mas eu falei ano passado, eu, cara, tô fazendo casa e tal aqui, vamos investir comigo? Ele falou, não, quanto que é, Léo? Ah, falei, cara, eu joguei um pouquinho alto, falei assim, vamos investir um meio milhão, 400 mil, ao menos. Ele falou, não, Léo, pô, se for esse valor, eu te empresto. O cara transferiu pra mim, ele ligou pro controller dele e falou assim, não, transfere pro Léo, tal, 400 mil reais, pô, aquilo salvou, porque eu tava com o fluxo de caixa da obra, já tava indo, sabe? E que eu vou captando conforme a necessidade. E eu falei assim, não é empréstimo, você vai se tornar sócio e tal, vai ter rentabilidade. Ah, bom, beleza, mas se não... E assim, o contrato eu tive que fazer ele, tipo, assinar o contrato de SCP e tal, senão ia ficar, tipo...
Senão ia ficar empréstimo assim.
Empréstimo, assim, exato,
tinha
cara.
Tinha que fazer assim, pelo menos de, como que é? De mútuo, né?
Mútuo.
De empréstimo mesmo, né?
Sim. E aí...
Que quando eu fui conversar com um contador meu, né? E nessa situação da coisa, eu falei, o jeito que você tá falando aí, dá pra fazer até um mútuo, né? Aí eu falei, aí eu tinha pego na comunidade, eu falei assim, eu tenho esse daqui que é um modelo, né? Ele falou, não, acho que você pode seguir isso aí, então.
Pode seguir isso daí.
É, segue isso daí, já que você vai fazer no nome da empresa, tudo. Sim. Mesmo. E até para passar credibilidade maior, né?
Pelo imposto.
Pela pessoa, pelo porque imposto, mútuo, tudo, né?
Mútuo é um investimento.
Sim.
Investimento é imposto de renda. Então você pegaria na tua incorporadora, pagaria lucro presumido e depois ele teria imposto de renda à pessoa física. Isso. Por ser mútuo. Se é uma SCP, não tem imposto, porque daí é dividendos.
Sim.
Então também teria esse benefício pro
investidor.
Pro cara, né? Isso que o Matheus comentou, né? A gente tá fazendo cota de 60 mil, então é um perfil de público, né? Ali a sua amiga comprou duas, então 120 Sim. mil, ok. Mas de vez em quando vem um cara assim que esse rolê pra ele não faz sentido. Né?
Sim, porque ficou pequeno pra esse.
Ficou pequeno.
Esse aí ficou pequeno. Eu falei, não, acho que não é isso que eu tô buscando. Daí que ele falou assim, já precisa fazer renda recorrente? Eu falei, tá, mas o que é essa renda recorrente? Eu falei, não, pra mim e pro meu grupo entrar, você teria que ter ali tipo 10, 12 casas. Uma casa ficando pronta a cada um mês. 60 dias. Eu falei, doutor, não estamos nesse momento ainda. Aí, mas pra frente a gente conversa.
Ah, se você tá mais do que pronto.
É, pô. Né? Tu tá além, Luiz, tu tá tocando só, uma só por vez mesmo.
É o que o Lá falou, você não precisa continuar horizontalizando.
Mas a minha agora. Não, a minha ideia agora é, eu já tô com um outro terreno que veio de uma outra negociação, de um apartamento que a gente vendeu, né? E é um outro condomínio, foi lançado ali próximo a Londrina, com um condomínio tipo de chácaras. O pessoal começou a olhar sempre mais lá para o lazer. Né? E cada terreno tem 2 mil metros, tudo. Mas assim, começou agora a sair muita construção e as pessoas indo para morar. Porque ele está a 20 minutos de Londrina. Pega uma rodovia, vai a 20 minutos. Então começou a ter esse público. Né? E como entrou esse terreno na negociação, eu peguei e falei para uma amiga, me faz um projeto aqui no risco, né? Das duas coisas. Se eu vender o terreno com o seu projeto, eu te pago o projeto, né? Porque no primeiro momento eu não queria fazer uma casa tão grande, de novo. E lá, como o terreno tem 2 mil metros, né? E as casas que estão sendo feitas têm 400, têm 500 Sim. metros, eu não vou conseguir fugir disso, entendeu? Então eu falei assim, mas ali, eu falei, faz o projeto, se eu não vender o terreno rápido, eu vou gastar uma transferência, vou mandar o terreno para o nome da minha mãe, de um primo, de alguma coisa, e vou comprar o terreno com compra de terreno e construção de novo e vou fazer a casa. Entendeu? Mas a minha ideia agora para 2024 é, como eu já estou com essa em andamento, é vir com mais uma ou mais duas menores, sempre dentro de condomínio, que é o que eu acho que para mim faz mais sentido. Né? Mas eu vou tocar, porque a minha ideia é ter duas, três, um espaçamento aí de 6 meses, 4 meses, cada uma ficando pronta. Uhum. Para que o meu ciclo não seja tão, tão longo. Por isso que eu diminuí um pouco. Né? Uhum. Porque essa daí foi um pouco mais de 2 anos. E chega um momento que você já está colocando dinheiro, e nem Sim. tem mais de onde puxar o dinheiro.
Sim, sim.
Né? Então, como não tinha essa situação de cota, era compra de terreno mais construção. Então, essa eu fiz com as cotas. Se em algum momento eu achar importante, eu vendo mais cotas. Uhum. Né? Coloco mais gente para capitalizar e não ter que pôr tudo sozinho. E conseguir levar fazer com compra de terreno e construção, eu falo pra minha mulher, esse eu não posso deixar de fazer nunca.
Tem que manter esse filme tirando ali.
É, né? Esse não dá pra deixar de fazer alguma.
Sim. Exatamente.
É muito bom. É muito bom. É muito bom.
O terreno que você tem ali, ele estando quitado, você faz construção em terreno próprio.
Sim.
100% do custo da construção.
Então, mas por que tá que eu acho que vale a pena nessa daí pelo seguinte. Esse valor do terreno que já tá quitado comigo, eu acho que vale a pena ainda pagar um impostozinho, um juro para a caixa, mas estar com o dinheiro na minha mão. Porque a questão das obras, né, da vistoria, às vezes você vai lá para mim e a etapa estava concluída, mas para o engenheiro da caixa não estava. E aí você fica ali dando uma patinada no negócio. Então, assim, para ter mais recurso na frente, eu estar com as etapas adiantadas do que ele tem, eu estou fazendo essa opção de pegar esse dinheiro do terreno que já está quitado. Uhum. Né? Mas para estar com mais dinheiro, tá mais tranquilo, vamos dizer assim.
Então, tá preferindo deixar em outro nome? Para daí. É esse o ponto? Que você falou antes ali?
Tô pensando, pessoal, eu vou gastar um ITBI, vou gastar uma transferência. É, exato. Né? Mas
é porque o terreno é dele
hoje.
Sim,
o terreno é meu e tá quitado. Nome,
faz a transferência
eu vou...
e pega o recurso vindo da caixa para ter
pra
esse.
Ele,
compra de terreno e construção de novo.
Para não fazer construção
também. Capitaliza para poder.
Capitaliza em cima do coisa.
Era o ponto que tinha. Tem o ITBI.
Tem o ITBI, tem o ITBI e uma coisa.
Terreno mais os 20%. Então você já sai de arrancada com caixa aí para poder.
A minha ideia é essa. Total. Mas tem esse custo, com certeza.
Sim, com certeza. Esse, A sua rotina hoje, Luiz Fernando, como que é? O envolvimento seu com essas casas. Quanto tempo toma do seu dia para você construir elas?
Olha, essa última, essa que eu estou fazendo agora, toma muito pouco. Muito pouco, porque eu acertei uma equipe muito boa, né? E o mestre de obra, assim, ele tá muito à frente ali. Graças a Deus, é um cara que pensa demais. Então, se ele... Todo dia. Ele é mestre de obra e é o pedreiro também. Então, ele é um cara que tá ali, né? Tem uma experiência grande. E ele olha e fala assim, ó, Fernando, você viu esse projeto aqui? Tá, vamos dar uma ligada pro engenheiro lá, que eu acho que, ó, isso aqui não tá tão legal. Ou vamos gastar o que não precisa. Então, assim, essa realmente tá...
Filé,
tá muito tranquila. Mas, no geral, as outras, eu sempre passei na obra quase todos os dias. Praticamente todos os dias. Passava lá, tá precisando de material, tá precisando de alguma coisa. Eu gosto ainda, eu não tenho ninguém para comprar o material para mim. Eu gosto de eu mesmo comprar. Né? Então, eu pesquiso, eu olho, que eu acho que ali um dos principais da obra é você comprar esse material bem. Né?
É o clássico BMW 320 lá.
Cimento
do porta-malas. Né?
Então, eu acho que ali não consegui ainda passar isso para ninguém, não. Né? Então, eu compro. Então, vamos falar que ali me toma uma hora do dia.
Uma hora do dia, o restante
no máximo,
fica para a família e o restante para imobiliário.
Né? No máximo uma hora por dia. Não leva mais que isso. Mas você lança as coisas no computador e tal.
E experiência de obra, apesar de já ter feito 10?
10 casas.
10 casas. Claro, aprende, né?
Aprende, não, com certeza.
Você é mais engenheiro que muito engenheiro,
né?
Cara.
Você já acerta alguns parceiros, que eu sei que tem gente mais barata, mas eu não quero abrir mão de trabalhar com eles, porque é os caras, bons parceiros. Pô, você contrata o cara do gesso lá, o outro faz mais barato? Faz, mas ó, esse aqui faz bem feito. Te entrega no prazo, se dá algum problema, ele volta, arruma e não te cobra nada, não, entendeu? Então tem alguns parceiros que eu fui fazendo durante esses anos aí que realmente eu quero seguir com eles. Não vi minha necessidade de mudar.
É aquele ponto que a gente fala, né? Que o incorporador é esse gestor de pessoas, né? De fato, entender quais parcerias fechar, de fato, quais prestadores, serviços contratar para que possibilite, por exemplo, que nem o Luiz aqui, cara, um envolvimento de uma hora por dia e hoje até... sem precisar passar todo dia na obra ali e tudo mais com um mestre de obra assertivo.
Sim, né? Porque acertou uma equipe boa.
Exato.
Né? Acho que a equipe...
Você acertou recentemente ou já vem lá desde a...
Não, ela é recente. Ela, essa equipe veio por conta da reforma da casa na ilha. E o cara sai, o cara desloca 60 km todo dia para ir trabalhar. Ele sai da cidade dele, que ele mora em 1º de maio, e vai em Cambé.
Ponta firme.
Poxa.
Pega qualquer outro aí, o carro quebrou.
Não, o cara vai, leva, tá lá comprometido mesmo. Muito bom.
Queria entrar um pouquinho mais nesse assunto aí. Ele é mestre de obras / empreiteiro, a equipe é dele?
Equipe é dele.
Fechou um preço a um valor fechado, é diária?
Não, valor fechado.
Então, valor é por fechado. Empleita.
É por empreita.
Por empreita.
Aí, global, né? Mediu, pagou.
E
a gente fez algumas coisas ali.
Tá fazendo um engenheiro, você vai lá com ele e mede.
Não, a gente colocou lá, ó, baldrame. Acabou o baldrame, paga o baldrame. Subiu os pilares. Alvenaria do primeiro pavimento. Fechou, paga.
Boa.
Tem muito...
É mais simples do que...
É bem mais simples. É bem não precisa ninguém lá te medir, né? Você tá ali, tá executada, paga.
Exato. E chegou a executar contrato com ele?
Sim. Então fiz um contratinho com ele, né? Até pra ter as... Passar as responsabilidades como ele é empreiteiro, tudo. Exato. Peço a nota, faço o pagamento direto na empresa dele. Aí ele me emite a nota.
Ele tem a empresa certinha.
Tem empresa.
Simples ali, construtor.
Isso.
Legal. Essa linha é o que a gente fala para os nossos alunos, né? Que o cara não precisa ter, para esse volume de obra, ele não precisa ter uma estrutura interna de pessoas, né? Para forçar, comprar... Né, engenheiro próprio, tudo, não há necessidade, né? Inclusive a estrutura, se tem um bom mestre de obras, no caso um bom empreiteiro, o cara, o seu Paulo que tá lá todo dia na obra, que já tem uma cancha de obra, cara, esse cara aí, ele toca a obra do começo ao fim, velho.
Eu pago a visita do engenheiro quando a gente vai fazer as concretagens de laje, né, das coisas, então, em alguns conferência de aço ali, das coisas e tal. Aí eu pago a visita do engenheiro, pago R$200 para ele ir lá na obra e faz a visita, a conferência dos projetos, e se foi executado conforme o projeto, tudo certinho, né?
Ele é responsável técnico da obra.
Ele é responsável técnico da obra.
E ele vai por demanda, então. Ele não tem uma residência de ao menos uma vez na semana, ele dá uma passadinha.
Não. Acho que até por conta da confiança dele no mestre.
Sim.
Ele conhece bem o mestre também.
Ele conhece, então realmente tem essa...
Vou falar uma obra nossa, aquela casa de 2.000 metros quadrados, a gente teve um mestre mais no final, assim, mais no acabamento. E, assim, rockstar quase, né? Ele tava cobrando R$15.000 por mês, o mestre de obras. Bem significativo, R$15.000.
Sim.
Até eu pensei, eu acho que eu vou ganhar os 15ão na brincadeira. Mas o cara toca a casa, deixa na mão dele, entendeu? Sim. Deixa na mão dele que ele vai resolver tudo. E ele vai bater no peito e vai... Não, cara, não é assim. Né? Ele não vai simplesmente aceitar passivamente uma situação.
Manda
né?
devolver material, tijolo, meio quebradinho. Exatamente. Pode devolver, não quer nem precisa descarregar.
É. Então esse tipo de profissional, pô, ele faz serviço de...
Faz. Tem que ser bem remunerado porque ele te economiza um tempo danado.
Exatamente. Danado. Bom,
se eu só não ter retrabalho, eu falo pra ele.
Exato, cara.
Esse impermeabilizante que pode gastar impermeabilizante. Claro que você não vai desperdiçar, mas não. Onde der pra passar, passa, porque eu não quero voltar aqui pra mexer. Pior eu já tive as casas que eu voltei.
Sim, eu também.
Entendeu?
Eu também.
Então,
merece,
assim,
cara.
Ninguém merece. É o local que você aprende que ali não pode ter economia. Uhum. Entendeu? Ali, de forma alguma. Né? Na estrutura, na impermeabilização. Se você tiver a sorte, você pode até economizar um acabamento, assim, vamos dizer assim. Mas você tem que levar a sorte do cliente gostar do que você colocou lá. Né? Então, assim, mas na parte estrutural, na parte de impermeabilização, né, essas coisas realmente não,
cara,
não
a galera,
tem. Não tem.
Fala o contrário, né, velho? A gente, o pessoal, não, tem que investir no acabamento e tal, isso aqui. Uma aula.
Não, você pode levar a sorte.
Trabalho, né, cara?
Mas é um retrabalho.
Impermeabilização é câncer, velho.
É que o pessoal às vezes pensa assim, vou gastar no porcelanato.
O cara maquia, faz a maquiagem.
Só que na estrutura, impermeabilização, aquela malemá, sabe?
Não, mas pô, isso daí...
Tem que quebrar o Porto Belo pra corrigir a impermeabilização.
Então, aí que tá a bucha. Aí você quebra o Porto Belo, que você pagou uma fortuna, pra você consertar a impermeabilização que foi mal feita, né? E aí você vai gastar de novo com o Porto Belo.
Pois é.
Isso não dá pra mudar agora.
Não.
Se tiver lote, né? Porque às vezes muda aquele lá, saiu de linha, aí
acabou,
troca tudo.
Acabou, troca tudo.
Aí acabou.
Que louco. Exato. Olha, é interessante... Pode falar, amor.
Eu ia perguntar, você tinha comentado até linkando com o que você tinha falado sobre a tua estrutura da incorporadora. A gente sabe que hoje o Compras tá contigo. Tem mais alguém que te ajuda? No administrativo, alguma coisa? Ou...
Não. Não, não. Assim, quem ajuda... É bem justo. Assim, falar que não tem, tem a minha filha. Né? Uhum. Porque a minha esposa também trabalha numa outra imobiliária na cidade lá, né? E...
Benchmark, né?
E ela essa trabalha há 25 anos, né? Na maior imobiliária lá de Londrina. E dentro dessa maior imobiliária, como o volume de negócio dele é muito grande, surgiu a necessidade de ter uma pagadoria, é isso o nome, né? Por exemplo, assim, eu pago para você, eu comprei um imóvel seu, né? Então eu tenho que soltar agora todas as notas de todos os corretores, todos os gerentes, todo mundo envolvido. E muitas vezes o cliente não gostava, porque imagina, você tem que fazer 10 transferências, você tem que pagar 10 boletos e tal, as coisas, né? Então existe uma pagadoria que o pessoal, você faz um pagamento para ela e ela distribui as notas e distribui as comissões, tudo, né?
Uhum.
Então ela viu a oportunidade ali, porque a empresa precisava, né?
Uhum.
E ao invés de pagar 2% sobre o valor dessa coisa, que é o que uma pagadoria cobra, ela fez um valor melhor e abriu uma. Aí, como eu tenho duas filhas, uma de 19, uma de 20, uma estuda odonto, a outra está cursando tentando entrar em medicina. As meninas estavam quietas, ela falou: põe as meninas para pagar as coisas. Então ficou em casa. Senão teria um funcionário para fazer isso, mas ficou em casa. Aí eu uso elas para pagar as contas. Eu passo os boletos da construtora, tá aqui, ó. Vai pagando aí para mim. Então é o que tem, mas eu sento com elas, olho lá a planilha e tal. Não precisa ter uma grande estrutura para fazer uma casa, gente.
Não faz sentido.
É o que eu falo, uma hora por dia que você parar lá, colocar as tuas planilhas do Excel lá, lançar o que você tem que pra pagar. E coisa tá feito.
Exato.
Agora sim, realmente, acho que a partir do momento que você for, principalmente para um prédio...
Isso, verticalizar.
Né? Verticalizar, que eu acho que daí é mais complexo, com certeza, né? E aí sim você começa a ter a necessidade de outros profissionais mais próximos, tudo, né? Eu ainda não tenho a pretensão ainda de ir para prédio, não. Pelo menos na minha cidade lá, eu vejo assim, é muito difícil uma consultora conseguir entrar em Londrina. Muito difícil.
Bairrista, galera.
É, cara, e tem uma consultora lá muito boa. Você tem a Plaenge, né? Uhum. Plaenge é uma bela de uma consultora, né?
Sim.
A Yoshi, Vectra, Quadra, Galma, essas construtoras têm 50 anos, 40 anos, entendeu? E fazem produtos maravilhosos, tão, tão bons quanto os daqui, né? Então é difícil, muitas construtoras já tentou ir para lá e comprar e abandona, não consegue nem fechar o primeiro terreno, porque não vai conseguir a mão de obra porque já está tudo com esse pessoal. Quem trabalha lá não consegue nem atender elas, né? Da demanda, por conta da demanda. Então é difícil fazer um prédio, né? Eu, pelo menos, tenho essa visão.
Sim.
Né? Talvez alguma coisa menor, já pensei em fazer umas kitnets, né? Estou estudando aí, mas já era no pensamento de ter renda mesmo, né? Fazer umas kitnets para ter renda. Talvez vender algumas ali para voltar o capital e poder fazer outro, né? Segura ali duas, três e faz uma outra. Mas coisa pequena, prédinho de dois andares só, ali as kitnet uma em cima da outra, num terreno pequeno. E...
é.
Aí isso aí você pode fazer, que com certeza ninguém quer esse. Esse lá, as construtoras grandes não vão
sim,
pegar.
Sim.
Né? Elas precisam de um volume bem maior.
É, se fosse uma ambição sua, que eu entendi que não é, mas se fosse uma ambição sua, é uma construção de marca, que leva aí ao menos uns 5 anos para tipo assim, para você começar a ver surtir resultados. Você já tem lastro, né, como incorporador lá nas casas de alto padrão, então, e também tem investidores, então, para vender um prédio de 5, 10 unidades, não seria o bicho para fazer isso aí.
Sim.
E aí, um negócio vai puxando o outro, vai vindo o terreno, vai surgindo, vai crescendo, até porque é uma Plaenge da vida, ela não vai querer fazer um empreendimento, talvez, de 20 não, unidades. Não. Não vai fazer sentido, ela vai querer fazer um edifício...
É, 20 unidades, só se fosse um apartamento de 300 média era útil, com um por andar.
Exato.
Ah, entendeu? Então, aí é a coisa.
Talvez, né, claro, é um próximo nível, talvez, pro Luiz, pelo lastro e tudo. E talvez, cara, até mesmo pro construtor, pro teu parceiro mestre de obra.
Sim.
Se ele faz uma casa com excelência, ele empilhar não vai...
Não,
ele
é o bicho.
Faz também.
Faz.
E às vezes pode ser que...
Se eu não me engano, ele já fez. Acho que ele já fez prédio. Né? Tanto que assim, ele já fez obras grandes. Ele já fez obras grandes. Né? Porque ele morava em Londrina, né? E depois ele gosta de pescar, por isso que ele foi pra 1º de maio. Pra ficar perto do rio.
Ah, olha só.
É, ele foi pra
gosta mesmo.
Do rio. Ele gosta. Entendeu? Ele gosta do negócio. E agora ele vai trabalhar lá. Tipo, ainda comentei com ele. Quando ele tava fazendo essa reforma pra nós, eu falei, ô Rodrigo, você não faz uma casa? Ah, eu vim pra cá, eu queria pegar obra aqui, né? Em 1º de maio, Punta de Oeste. Punta é um local bem pertinho da gente ali, que, meu, tem pista de avião. Tem marina, tudo dentro do condomínio. Então, assim, condomínio top mesmo. Estão fazendo casas lindíssimas lá, né? Então, para ele ir trabalhar no Punta é muito melhor. Ele atravessa o rio de barco, tá chegando no condomínio lá e pronto, né? Sim. Mas aí ele ficou, mas eu não achei nada para agora. O pessoal quer fazer, não deu. Quer fazer, eu faço essa tua casa. Eu falei, então, pô, mete bala. Então, por isso que ele veio fazer essa daí, né? Mas agora eu tô tentando segurar. Vê se eu abro o outro e falo, Rodrigo. Manda lá, vamos fazer aquela também.
Já precisa, né? Ter uma obra para ele continuar.
Mas
depois
eu tenho,
assim, né?
Mas eu tenho outras equipes que fez, inclusive fez essa outra do...
Sim.
Que coisa muito boa também.
Sim.
Muito boa. É só bem comprometido, bem...
É muito legal. Bacana, a gente deu bastante espaço para você falar mais sobre a estrutura, para mostrar para quem tá ouvindo ou assistindo que o incorporador, ele não precisa estar o dia todo na obra. Inclusive, ele não deve estar, né?
Não.
Então, você estruturou de uma forma enxuta, que é o que a gente recomenda, né? É uma equipe de mão de obra terceirizada. Então, o pedreiro que tá lá, ele não está vinculado ao teu CNPJ. Tá lá com o seu... Como que é o nome dele?
Rodrigo.
Rodrigo, né? Com o Rodrigo lá, com a equipe dele. Você tem o engenheiro sob demanda. Então, conforme houver necessidade, ele é o responsável técnico da obra. Essa é a triangulação básica. Contas a pagar e receber tem que estar sobre quem dói no bolso.
É,
né? Não tem jeito. E é uma estrutura, então, é uma renda extra, uma casa dessas, uma hora por dia de envolvimento. Às vezes está estressado na imobiliária, vai lá dar um rolê lá na obra, ver como que tá. Como que tá. Estrutura enxuta. Prédio também é estrutura enxuta. Esse prédio que nós estamos aqui, no 32º andar, a estrutura da incorporadora é o proprietário, que vai lá na obra diariamente, ele gosta disso, a esposa dele que faz compras, orçamento, contas a pagar, contas a receber, tudo, e aí o proprietário também faz a venda, então através das imobiliárias, então ele fecha negócio, e o mestre de obras. que toca a operação da, dos prédios. Eles estão com outro prédio. Esse aqui tem 33 pavimentos. O outro lá agora é residencial. Tem, sei lá, uns 25 a 30 pavimentos também. Essa é a estrutura deles, da incorpora deles. Quanto que fatura um empreendimento desse?
É porque assim...
uns 100 milhões de reais.
Porque o restante tudo é terceirizado. Você terceiriza.
Ainda mais num prédio,
né?
Que o cara vai comprar, vou fechar as portas. Beleza, ele vai fechar com despacito, porque ele sabe que daqui um ano vai ser instalado as portas, então fecha as portas, vai fechar com um fornecedor só, 150, 200 portas, né, para utilizar tudo. Vai fechar esquadrias, um fornecedor para tudo também. Então...
Parte de pedra, de mármore, granito, um fornecedor.
Exatamente.
Tudo, né? Tudo
estrutura
é um
enxuta.
De fato, empilhado, né?
Estrutura enxuta. Empilhado. E mesmo para ir para multifamiliar, então a estrutura pode ser enxuta. A nossa está aumentando um pouquinho e ainda é enxuta a nossa estrutura, porque a gente está construindo uma empresa que não dependa só do Léo. Então hoje eu posso estar aqui no podcast, porque as obras estão correndo soltas e eu não me envolvo com isso aí. A gente está indo para o multifamiliar, então estruturando o time de engenharia, time financeiro, comercial, a estrutura da empresa, justamente para que ela não dependa do dia a dia. Mas é uma decisão muito específica nossa. É. Agora, para quem quer...
Mas aqui eu vejo, né, para vocês aqui, poxa, constrói muito e tem... Não sei nem quantas construtoras tem aqui, quantos incorporadores, vamos dizer. Porque você vê diversos prédios aí com nomes totalmente diferentes.
Sim.
Né? Mas lá, na minha região é mais barrista mesmo. Né? São o que eu falei, assim, 4, 5 ali,
sim,
muito grandes, muito competentes. Né? Então eu vejo uma dificuldade. Não é nem que eu vejo uma dificuldade. É que eu acho que na minha região, poucas pessoas fazem... Poucas não, mas assim, é bem menos que fazem uma casa para vender do que propriamente o apartamento. Então, eu acho que nesse momento, para mim, lá, faz um pouco mais de sentido fazer a casa no condomínio, tudo. Até porque, assim, aí eu ainda falo para as pessoas, mas é claro que é mais barato você comprar um terreno e construir, né? Só que nem todo mundo quer se envolver com obra, né? Assim, o meu cliente é aquele cliente que não quer ir lá ter uma discussão com pedreiro. Nunca... E outra, tem BOs na obra? Tem. Algum, claro, aparece, como tudo, né?
Todas.
Então, assim, qual que é o teu cliente? O meu cliente é aquele cliente que não quer se envolver, eu quero o produto pronto.
Exato.
Por isso até que eu comecei a pensar em colocar os móveis agora, tudo assim. Porque é um cliente que fala assim, eu quero só trazer minha roupa.
Tá,
esse é o meu cliente.
E às vezes tá mudando, né? Às vezes tá buscando, sei lá, às vezes é um executivo, alguma coisa que tá sendo transferido de São Paulo para trabalhar na unidade,
sim,
de Londrina.
Sim,
alguma
com
coisa
certeza,
do tipo.
Com certeza.
Já quer chegar só com a mala ali e a família.
E cair para dentro, esse é o meu público.
Exatamente. Show de bola. E se alguém quer investir contigo, Luiz? Tem como essa pessoa fazer isso aí? Essa casa você está abrindo para novas cotas?
Não, eu acredito que eu realmente agora, no início do ano, né, quando eu já vou estar mais sabendo desse projeto que eu estou fazendo no outro condomínio, tudo, né, desse daí, com certeza eu devo abrir mais cotas à venda nessa primeira que já está construindo. Uhum. Né? Até porque a outra provavelmente eu devo fazer com compra de terreno, mais construção, tudo, então aí eu já não colocaria cota. Uhum. Né? Mas essa que está no nome da incorporadora, com certeza. E eu quero no ano que vem fazer mais um outro empreendimento, no... e fazendo cada vez mais na incorporadora mesmo, para gerando, aí sim, quem sabe mais para o futuro,
uhum,
a gente vir fazer um multifamiliar, tudo que não faz, não, assim, não faz... Não... Não estou pensando nele agora, mas
sim,
não abre a possibilidade. Não estou descartando a possibilidade,
claro,
na frente,
descartar,
né? De forma alguma.
Até porque não tem uma regra também, né? Pô, você tá com. Você consegue viajar, você tem um estilo de vida,
sim,
bom, né? Consegue estar com os seus filhos, tudo. Então não há uma necessidade, pô,
não.
Eu vou pro multifamiliar. Não, né, pô?
Mas sim, essa daí, inclusive, agora, bem no comecinho do ano, vamos falar assim, daqui. É possível entrar? Tá, dá para me vender. Eu não quero vender todas, mas eu vou vender algumas, com certeza.
Certo.
Então, se alguém tiver interesse,
legal.
Dá
como
um toque lá na comunidade. Lá.
Ah, na comunidade e também tem Instagram da imobiliária ou
da incorporadora.
Exato.
Então, eu preciso fazer melhor essa divulgação da incorporadora.
Nem nós não fazemos.
Mas
ver
o meu Instagram tá lá, Luiz F. Martins 1975.
19,
Luiz F. Martins, 1975.
Então vai completar 50 agora, ano 2025?
2025. 2025. Vou fazer 48 agora, dia 13 de dezembro.
Ah, legal, cara. Então...
É, tão pertinho do aniversário.
Tá, tá bem ainda, não pegou muito estrada de chão, né?
Não.
Show demais, massa, Luiz. Cara. Obrigado legal. Aí pela tua participação. Imagina. Obrigado por ter vindo.
Obrigado vocês.
É, nos visitar aqui, tomar um café com a gente, participar do podcast. Pra nós com é uma satisfação aí te receber.
Legal. Obrigado, obrigado por vocês obrigado, aí, pelo convite, obrigado, tudo. Luiz. Agora depois eu quero saber um pouquinho mais do Alavanca.
Ah, legal, legal.
Acho
legal.
Que o Alavanca vai ser um negócio que vai somar bastante aí pra mim.
Com certeza. Tamo junto.
Muito bom. Valeu.
Fechou. Valeu.
Abraço.
Um abraço.
Valeu, tchau, pessoal.